Aproveita! Vela 7 dias por apenas R$3. Vela 21 dias por apenas R$15. Casa Santo Onofre. Aqui crer é poder.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia! Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM, 1340 kHz. Eu sou Dalcina Castro e vou ficar na sua companhia até as 10 da manhã. Hoje é sábado, 9 de junho de 2018, agora são 9 horas e 5 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. A Prefeitura de Passo do Lumiar deve realizar até o início do ano letivo de 2019 um concurso público para cargos de educação inclusiva, com curadores, intérpretes de Libras e Braille para atuar nas escolas do município. A realização do concurso foi estabelecida no acordo firmado entre o Ministério Público e o município e homologado em audiência de conciliação. O ajuste é resultado de uma ação civil pública de obrigação de fazer, ajuizada pelo MP em dezembro de 2017, motivada pelo número insuficiente de profissionais da educação especial no município. Segundo dados do Censo Escolar 2017, no município de Passo do Lumiar, há 423 alunos da educação especial, entre estudantes com deficiências intelectual, física, visual, auditiva e múltipla, além de transtorno global de desenvolvimento e superdotação. Entretanto, o município dispõe apenas de 16 cuidadores e 22 tutores para trabalhar com esses alunos. Foi realizada na última terça-feira a inauguração da reforma da sede da Promotoria de Justiça de Urbano Santos. Daqui a pouco a gente confere, então, essa notícia sobre a inauguração da Promotoria de Justiça, a reinauguração da Promotoria de Justiça de Urbano Santos. E o Ministério Público do Maranhão propôs uma ação civil pública contra o município de Governador Edson Lobão por conta de irregularidades encontradas nos serviços de atenção básica de saúde e assistência farmacêutica. A ação civil pública foi elaborada pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça especializada em defesa da saúde, Newton de Barros Belo Neto. Dentre as irregularidades, foram constatadas que as ações e atividades das equipes de saúde bucal se encontram paralisadas. Médicos e cirurgiões dentistas cadastrados na estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal também não estão cumprindo a jornada integral de 40 horas semanais. Faltam pinças para a realização de curativos, termômetros clínicos e utensílios para a esterilização de gases. E você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone, por meio de mensagens de áudio ou de texto no WhatsApp. O número é 992415363, repetindo, 992415363, por meio de mensagem de texto ou WhatsApp, de áudio, né? E no Estação Ministério Público de hoje, estamos recebendo o promotor de justiça, titular da comarca de Vargem Grande, Benedito Coroba. Seja bem-vindo, promotor.
Bom dia, Dalciana, bom dia a todos os ouvintes desta emissora, deste programa. Estamos aqui para a gente conversar um pouco, né?
Com certeza, promotor. Seja bem-vindo ao nosso Estação Ministério Público. É um prazer recebê-lo mais uma vez para a gente conversar um pouquinho a respeito das demandas da comarca de Vargem Grande e seus termos judiciários, né? Promotor, o combate à corrupção foi eleito como uma prioridade, né, pelo Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, nessa última gestão e permanece nesse novo biênio, né? Tem sido a tônica também do seu trabalho como promotor de justiça em Vargem Grande. Na sua avaliação, qual a importância desse objetivo para a instituição de uma forma geral?
Exatamente. Uma das bandeiras importantes do Ministério Público é o combate à corrupção. E o nosso procurador Luiz Gonzaga tem realmente motivado, o Ministério Público tem trabalhado nessa área. Eu acho que nós temos dado uma contribuição muito boa nesse sentido. Acho que o Ministério Público vem ao longo do tempo melhorando muito a sua atuação, né, de modo que pelo menos eu vejo, né, pelo o noticiário, nosso site, pelo programa, enfim, que há uma atuação muito significativa dos promotores de justiça do Maranhão no combate à corrupção. E também em atuação em outras áreas, né, estratégicas, importantes, de modo que eu avalio que o Ministério Público está no caminho certo. Né? É lógico que a gente sempre precisa melhorar, a gente precisa sempre se dedicar mais, porque a sociedade maranhense ainda precisa, ainda é carente, né, muito carente. O serviço público, as políticas públicas ainda estão muito a desejar e é importante a atuação do Ministério Público.
Promotor, por exemplo, como o senhor mesmo mencionou, no site do Ministério Público a gente vê semanalmente, quase que diariamente, né, os promotores de justiça entrando com ações relacionadas a problemas de improbidade administrativa em vários cantos do estado do Maranhão. E o senhor, inclusive, sucessivamente tem oferecido denúncias contra gestores e gestores públicos relacionados a esses problemas com licitação e improbidade administrativa. Na sua avaliação, os resultados, né, o Ministério Público tem feito a sua parte. Os resultados têm sido favoráveis?
A questão é o seguinte, a gente tem que analisar o nosso sistema. Né? O Ministério Público tem feito a sua parte, mas a gente tem que entender essa questão e fazer uma reflexão e compreendê-la profundamente. Nós temos um judiciário brasileiro carregado de demandas, né? As estatísticas mostram que o judiciário brasileiro tem mais de 100 milhões de ações, né? Existe uma febre, né? Uma motivação da população brasileira em relação ao litígio, e isso tem explicações para isso, né? O custo
é alto.
Estou dizendo, o custo de acesso à justiça, ela facilita isso, porque nós temos a gratuidade da justiça, né? Isso é um fator importante para o aumento, né, sempre da litigiosidade. E também, além, existem vários, mas existe um outro também que dá possibilidade de êxito nas demandas, e isso dificulta porque o judiciário se torna lento, né, os processos não têm o seu curso normal, né, não atende às expectativas de quem procura o judiciário, e temos também um grande problema que é a qualidade da prestação jurisdicional. Então, o poder judiciário, ele integra o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, né, não tem um bom poder judiciário, por todas essas questões aí levantadas, né, não tem a prestação jurisdicional eficiente, não só pelo tempo, também pela qualidade. E aqui nós não estamos fazendo uma crítica aos juízes, né, eles estão aí, né, abarrotados de processo, e enfim. Então, essa atuação do Ministério Público, quanto a resultado, nós estamos carregados de frustrações. Né? Eu, pelo menos, particularmente, Vargem Grande, eu até já deixei de contar, estou em Vargem Grande desde 2004, assumi lá em junho de 2004, devo estar completando agora 14 anos, ajuizei centenas e centenas de ações e devo te confessar, Dalciano, aqui, eu acho que eu não tive nem 2% de ações julgadas. Os processos estão lá e eu apresento muito processo, de modo que isso tem talvez um efeito simbólico, mas não tem efetivação. Tanto é que se eu tenho uma atuação na área, sempre fui muito preocupado com isso.
É verdade.
E o que que eu observo? Entra prefeito, sai prefeito, as práticas são as mesmas. É como se as pessoas não tivessem, né, digamos assim, não acreditasse que... É como se, rapaz, isso aí não vai dar em nada. Esta ação está sendo ajuizada, né, e eu vou morrer e ela não será julgada. Isso é uma coisa muito séria. De modo que pelo menos eu penso assim, é importante a atuação do Ministério Público nessa... ajuizando ações, mas a gente tem que aprofundar o diálogo com a sociedade.
Era isso que eu queria lhe perguntar.
O diálogo com a sociedade, a gente tem que ouvir as pessoas, tem que ter uma participação efetiva na comunidade, porque às vezes, se o promotor de justiça, ele começa a acompanhar os atos administrativos, se ele começa a estar presente fisicamente, né, e a administração perceba isso, eu acho que tem um efeito fantástico no sentido da prevenção. Né, da prevenção. Eu acho que essa atuação de acompanhar em tempo real, vamos acompanhar as licitações, vamos acompanhar as obras... Eu acho que esse efeito é um efeito importante. É lógico que nós não temos essa estrutura, nós somos muito ocupados, né? Temos audiências, temos a questão mesmo administrativa da promotoria, diariamente somos muito procurados.
Sim.
Porque, infelizmente o serviço público no Brasil é precário, então as pessoas procuram o Ministério Público para tudo. Por exemplo, eu, esta semana mesmo, visitei 3 vezes o hospital de Vargem Grande, acompanhando pacientes que diz que não tiveram condições de ser atendido. Entendeu? Reclama, olha, eu estou com problema, fui, não consegui. E aí, você vai mandar um ofício ou instaurar um procedimento contra o diretor, sei lá, quem seja, e deixar o paciente numa situação de não ter um resultado efetivo. Então, eu sou muito, nesse particular, muito proativo, né? Eu sempre saio do meu gabinete, sempre que haja necessidade, e para ver a coisa acontecer, porque é muito importante a minha experiência valiosa como promotor. Eu tive muito aprendizado, e uma delas é o seguinte, é a gente lutar para a efetivação dos direitos. Eu tenho direito... Eu tenho a expectativa de vê-lo assegurado ou efetivado, vou ao Poder Judiciário, ninguém sabe, né, quando é que isso vai ser efetivado. Tanto é que a minha prática na promotoria é toda sexta-feira, toda sexta-feira, o dia inteiro. Todo mundo já sabe na comarca, Coroba toda sexta-feira está à disposição da comunidade. E a gente vai tentando, né, resolver, né, os problemas das pessoas, ouvir as pessoas. É muito importante ouvir as pessoas, tratar bem as pessoas. Né, porque esse é um papel importante do Ministério Público, de que a pessoa se sinta verdadeiramente assistida, né? Ela se sinta realmente que a presença do Ministério Público ao lado dela. Quando o Ministério Público não puder atuar, indica, olha, o seu caso, né? Nós temos uma parceria na comarca com a Defensoria Pública. Sim. Todos os casos que chegam ao Ministério Público, o Defensor Público é muito solícito, né? Nos trata com uma lhaneza magnífica. Nós temos essa parceria institucional, a gente dialoga. Eu sei que não é fácil, porque eu tenho muitos problemas com os prefeitos. Tenho muitos problemas, às vezes eu tenho dificuldade, porque a gente ingressa com ações, a gente toma alguma providência, acaba criando um problema.
Sim.
Né? Mas eu tento ultrapassar, tento fazer o possível para que a gente possa, às vezes, né, institucionalmente, num diálogo institucional com a administração, resolver alguns problemas que são emergentes e que possam realmente traduzir em efetivação de direitos das pessoas.
Promotor, na sua avaliação, como o senhor mesmo mencionou, a judicialização é um problema, né? São muitos processos, o judiciário não dá conta, o Ministério Público faz a sua parte. O senhor acha que, o senhor vislumbra uma melhora a longo prazo, quando se investe na prevenção, por exemplo, capacitando esse cidadão? Porque eu percebo que muitas vezes esse tipo de situação passa batido porque o cidadão ele não sabe como cobrar. Ele sente na pele que o serviço não é oferecido, mas ele não tem muitas vezes aquele conhecimento básico para acompanhar, como o senhor falou, acompanhar se as licitações estão corretas, acompanhar como é que está essa prestação, como é que esse recurso tem sido gasto na determinada área. O senhor acredita que trabalhando essa prevenção, capacitando esse cidadão para fiscalizar também o uso do dinheiro público, é uma saída para o futuro?
É um caminho importante. Porque se você tem o cidadão no estado de alerta, o cidadão vigilante, e um diálogo desse cidadão com o Ministério Público, a gente pode evitar muita coisa. Porque agora mesmo, eu estou ajuizando, de dezembro para cá, eu já devo ter ajuizado mais de, eu acho que quase 100 ações. Tanto de improbidade. Sim. Como ações penais. Quer dizer, aí essas ações são ajuizadas, né? Ninguém sabe quando elas serão julgadas, ninguém sabe. E o efeito qual é? A divulgação é um efeito, né? Surge esse efeito, mas efetivamente, né, a desilusão de como funciona o Poder Judiciário. Né? E isso não é uma questão fácil para resolver, porque nós temos o excesso de litigiosidade, nós temos a dificuldade. Eu sempre digo, conversando com alguns juízes, meus amigos, que deveria existir um administrador judicial para ajudar o juiz a administrar. O juiz não tem condições. Não tem formação para administrar. O sujeito tem 10 mil processos. 12 mil processos. Que processo ele deve colocar com prioridade? Né? E, ademais, uma coisa que me choca muito é que nós perdemos muito tempo no Brasil com processos que não têm repercussão nenhuma, certo? Agora mesmo, semana passada, semana anterior a essa, eu participei de algumas audiências de carta precatória de outras comarcas. Vejam o custo disso, uma carta precatória saindo de uma comarca para ir para outra, para ouvir o quê? Furto de bicicleta velha. Quanto não se gasta de energia, de recurso público, de tempo, para se discutir algo inteiramente insignificante? Enquanto as grandes demandas estão aí, nas prateleiras, sem o processo ter o curso. Então, nós precisamos racionalizar isto. Racionalizar isto. Agora, eu estou falando isso aqui, às vezes as pessoas podem dizer, para Coroba é um pessimista. Não, eu sou otimista. Tanto é que eu ajuizo essas ações aí, porque a gente não pode perder esperança.
É, inclusive, essa semana,
vai perder esperança.
Nesse último mês, em Presidente Vargas, o Ministério Público denunciou o ex-prefeito por 41 crimes contra a lei de licitações e ainda foi denunciado por 72 dispensas ilegais de licitação.
Pois é.
É um município problemático, né, professor?
E aí vai, né? Presidente Vargas é um laboratório, né? A gente precisa estudar muito o presidente Vargas. Mas não é só o presidente Vargas, é a repetição disso.
Sim.
Nos municípios a gente tem, eu tenho a impressão, assim, nós temos um modelo, pelo menos eu falo isso do Maranhão, né, porque eu conheço um pouco o Maranhão, um modelo administrativo, é um modelo de ineficiência administrativa, um modelo de práticas de crime e de improbidade, né? Tanto é que as pessoas, todos os prefeitos, né, que se elegem lá na minha comarca, eu conheço quase todos, já na expedição dizem, ó, Coroba, já estou me preparando para as tuas ações.
Nossa!
Porque já vem ações, não tem como. De 2004, quando eu estou lá, não tem um gestor, não tem um prefeito, não tem um presidente de Câmara que não tem ação. Eu queria até parabenizar alguém que não tivesse ação. Todos têm ações.
O senhor acha que a nossa legislação de combate à corrupção, por exemplo, é fraca nesse aspecto ou não?
Não, nós temos uma boa legislação.
Sim.
Eu não vejo que
por esse lado,
o nosso problema seja legislativo.
Entendi.
O nosso problema mesmo, sabe o que é? Nós não temos formação humana, né? Nós precisamos exercer a solidariedade, a fraternidade. Nós precisamos de pessoas que sejam honestas. Sejam honestas. Que assumam as funções públicas e cumpram o seu dever. Né? Agora, você está num sistema. Quanto é que custa uma campanha eleitoral?
Milhões, né?
Né? Quanto é que custa uma campanha eleitoral? Né? Os aliados. Às vezes até eu fico... Os prefeitos até, tipo, poxa, Coroba, só dá para cima de mim e tal, né? Não sei quem me cobra isso, me cobra aquilo. Mas você é o responsável. Então eu acho que se tem que repensar, né, todo esse modelo, esse sistema, porque senão nós vamos ficar. Agora, pior estaria se não tivesse o Ministério Público. Porque eu acho que o Ministério Público faz alguma diferença. Faz. O Ministério Público, eu nesses todos esses anos que eu estou aí, que eu fui advogado antes, eu conheci o Ministério Público como se o promotor fosse um assessor de juiz. Né? Até hoje ainda tem gente que diz assim, Coroba, quando é que tu vai ser juiz? Né? Ainda com a mentalidade do século passado. Né? Mas hoje a grande maioria da população já começa a divisar. Olha, nós temos um aliado, né, na nossa cidade, que é o promotor. Ele está do nosso lado. Né? Quando a gente vai, eu sinto isso, quando vou a um bairro, quando vou visitar uma escola, né? Eu sinto que já há um ambiente em que o Ministério Público está ali, a sociedade já sinaliza que o Ministério Público está ali para ser um aliado dos interesses daquela comunidade, daquele grupo social. Então nós já avançamos muito. E nós, logicamente, se a gente for avaliar, né, nós já nós estamos dando passos importantes no fortalecimento disso agora. Precisamos, isso que você falou, né, esse diálogo com a sociedade, essa troca de experiência, o trabalho de formação das pessoas, né, de trabalhar a cidadania, né, é muito importante.
Ou seja, mudar a mentalidade da sociedade de uma forma geral, porque o que a gente percebe e analisa também é que a população, de certa forma, tem a sua parcela de culpa, né, em relação a maus gestores, porque ainda também existe aquele cidadão que troca também o voto por benefício pessoal.
Agora, eu vejo assim, eu não sei se eu tenho alguma... Dalciana, eu não sei. Eu vejo isso muito nas discussões. Agora mesmo, semana passada, sexta-feira passada, então uma semana hoje, nós temos uma parceria com a Diocese de Coroatá, a promotoria de Vargem Grande. Como Vargem Grande está na Diocese de Coroatá, a gente tem um encontro para discutir essas questões. Então, nosso encontro próximo vai ser no dia 23, em São Mateus. Né? Eu converso muito com o bispo, tem uma comissão lá e tal. Aí se fala muito, mas o povo, nós não temos um sistema, nós não temos um sistema educacional que ajude as pessoas a pensar. Né? Então o que que o cara diz assim? Puxa, eu tô a minha vida inteira eu não tenho nada, eu não tenho um bom hospital, eu não tenho uma boa escola, a minha rua, né, é cheia de buraco, né, quando está no inverno é cheia d'água, quando está no verão é só poeira. Então qualquer malandro que vem aqui pedir meu voto, eu vou ter que tirar a minha vantagem. Né? Então é assim, o desgaste da classe política é tão grande que as pessoas, rapaz, eu não vou votar. Né? Eu não estou dizendo que isso é certo. Né? Mas não é bem como dizem que a população contribui para isso. A população, na verdade, é vítima disso. Porque nós poderíamos ter uma situação diferente. Né? Olha, a rua, tua rua está asfaltada, o hospital está melhorando, existe merenda escolar. Né? Agora mesmo, todo início de ano é essa guerra. Falei de merenda escolar. Ah, porque não deu para fazer licitação, aí a gente vai lá, não tem merenda na escola, a gente aperta aqui. Por isso que eu digo, às vezes, a presença do promotor, do Conselho Tutelar, que é muito importante, a gente animando o Conselho Tutelar, os conselhos, né? Nós podemos fazer muita coisa, e às vezes fazemos até mais, contribuímos até mais do que ajuizamento dessas ações. O ajuizamento das ações também tem suas...
Sim.
Porque há divulgação. Puxa, esse cara fraudou, não sei quanto. Desgasta o cara, a figura da pessoa. Mas o mal está feito, né? O crime está cometido, a improbidade foi realizada. Ao passo que se a gente exerce uma fiscalização e tem a sociedade, tem pessoas vendo ali... O gestor já pensa duas ou três vezes antes de cometer a infração. Né?
O senhor é titular da comarca de Vargem Grande, mas também responde por outros termos, né? Que é Nina Rodrigues
e Presidente Vargas.
Sim. Esses três municípios, promotor, apresentam demandas bem similares, são problemas, como exemplo, como o senhor falou, relacionados à falta de merenda escolar, problema de improbidade administrativa, é bem similar, é bem parecido?
É bem parecido, porque é um modelo, né? É um modelo. É um modelo, a educação não difere, a educação é aquela, né? O clientelismo é o mesmo, o modelo de governar é o mesmo, né? A gente não sente diferença.
Sim.
Né? A gente não sente. Algumas coisas vêm melhorando ao longo do tempo. Quando eu cheguei em Vargem Grande, se tinha dificuldade de pagamento em dia dos servidores. Eu acho que eu fiquei de cabelo branco brigando por isso, até que hoje, né, parece-me que isso aí já está. Mas ainda no ano passado, em dezembro, o prefeito de Vargem Grande não pagou o 13º. Eu já estava entrando de férias, tinha que ajuizar ação e correr atrás, aí vai pagar já no final do ano. Então, às vezes coisas que não deveriam acontecer, né? A gente fica preocupado todo mês em saber se os pagamentos estão sendo feitos dos servidores, se tem remédio no hospital, se a farmácia do hospital está funcionando. Então é uma demanda muito grande. Eu, quando entrei no Ministério Público, meus cabelos eram todos pretinhos. Eu estou de cabelo branco, estou velho. Envelheci porque é preocupação diária. Por exemplo, final de semana eu estou aqui, mas o cara lá não atende, é para vou ligar para a Coroba. Já descobriram o telefone fixo lá de casa. Quando eu desligo o celular, eu não vou mudar, né? Aí a gente fica nessa... É um sacerdócio importante. Eu me sinto bem com isso, porque está no Ministério Público, minha filha. Desculpe eu falar, porque você é mais jovem do que eu.
Fique à vontade.
Entendeu? É uma coisa boa. Parece que eu, às vezes, me sinto andando para o céu. Porque a gente faz, a gente é útil às pessoas. Né? É tão bom quando a gente consegue uma cirurgia, através de uma ação, ou mesmo de um diálogo administrativo. Final do ano, agora, eu fiquei feliz. Eu estava de férias em São Paulo, e fui ao Hospital das Clínicas visitar uma paciente de Vargem Grande. Que nós tivemos a... Não foi nem nessa... Houve a ação, mas o Estado resolveu... Né,
intervir
e concedeu. E eu fui visitar a moça lá em São Paulo, visitar a família, estava de férias. E a paciente ficou recuperada, está bem. Então, são coisas que a gente se realiza, né, como pessoa, como promotor. Então, é assim. Então, é muito prazerosa, a gente tem muito trabalho, mas
muita
a gente
luta,
se sente útil. Né? Ser promotor de justiça é caminhar para o céu. Né? Ser servidor... Né, ser solidário, isso me faz bem.
Agora são 9h37, você acompanha o Estação Ministério Público. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça titular da comarca de Vargem Grande, Benedito Coroba. Você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone, por meio do WhatsApp. O número é o 992415363, por meio de mensagem de texto ou áudio. E você que acompanha o Estação Ministério Público e deseja realizar alguma denúncia, precisa do Ministério Público, pode procurar a ouvidoria. O telefone da ouvidoria do Ministério Público é 0800-098-1600. Repito, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Tem também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e o número de WhatsApp 98224-6897. Você também encontra a ouvidoria do Ministério Público nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Promotor, em virtude dessas situações relacionadas à educação, infelizmente a gente percebe que nas cidades é como se fosse uma relação a questão da educação precária com o aumento, né, da violência e também do uso de drogas. Nas comarcas que o senhor tem atuação, o senhor percebe também um aumento relativo em relação a esse tipo de situação de criminalidade e uso de droga principalmente?
Minha filha, isto é algo muito preocupante. Com o passar do tempo, isso chegou a um estágio, de que me traz uma grande preocupação.
Porque antes a gente tinha aquela ideia de que no interior era mais tranquilo, né?
O grande número de adolescentes que usam drogas, né? Essa violência gerada pelos adolescentes, que a gente tem que ter todo esse cuidado, né, de não jogar pé, de tentar compreender essa realidade, né? Vargem Grande tem um bom conselho tutelar.
Sim.
O Conselho Tutelar de Vargem Grande faz um grande trabalho nessa área. A gente, grande parte do nosso tempo é dialogando com as famílias, onde a gente sente que tem problemas. E por isso, esse é um trabalho também que eu... A gente já tem na sociedade de Vargem Grande um grupo de pessoas, voluntários, trabalhando nessa área, porque... Não é fácil, né? Em Coroatá tem a Fazenda Esperança e a gente tem procurado muita gente de Vargem Grande, muitos adolescentes, jovens, têm sido encaminhados à Fazenda Esperança, alguns em situações melhores, outros que vão depois recaem. É uma situação realmente preocupante, né? Para você ter uma ideia, à noite em Vargem Grande, eu tenho receio de sair. Porque é uma febre de roubo de celular. Eu não ando nem com celular. Meu celular ainda estou desacostumado de andar com celular, porque se toma celular diariamente, e a gente já conhece aqueles, né, que reincidem, né? E é um ciclo.
E predominantemente adolescentes, promotor?
É, adolescentes. Existe. E o que eu observo também é que o que acontece? Como os adolescentes, eles têm uma legislação especial, eles são regidos pelo ECA, o tráfico prefere esse público.
Sim.
Né? Porque é um público que merece proteção. Não é um público da repressão, né? Então a gente observa muito isso, né? Que o tráfico, ele prefere...
Existe um direcionamento, né?
Nesse público, porque esse público... Né? Qual é o olhar do Ministério Público para esse público? É o olhar de proteção, de tentar tirar ele dessa situação. Então isso é algo que... Né? Para o interesse do tráfico, é melhor do que uma pessoa que já tem responsabilidade penal e que vai responder a um processo, etc. Né? Então, essa é uma grande preocupação. Nós precisamos, no Brasil, de uma política pública direcionada, racional, para a questão das drogas. E ninguém está a salvo dela. Ninguém. Eu conheço, por exemplo, famílias estruturadas, famílias, sabe, que tem lá alguém, né, pai é vigilante, a mãe, e tem alguém, né, e tem alguém envolvido com droga. E isso causa um impacto tremendo. Só quem sabe isso é quem vive o drama da família. Eu conheço, por exemplo, mães que sofrem, sabe, amargamente essa situação. Pais que sofrem e às vezes ficam sem saber o que fazer. O Estado não tem uma estrutura de profissionais e uma política bem definida nessa área. E às vezes a gente fica perdido. O que fazer?
Esse tipo de problema chega constantemente ao Ministério Público?
Esse problema é diário.
Sim.
É diário. Esse problema é diário. Ontem mesmo, meio-dia, eu chegando de uma audiência, que ontem não teve atendimento, ontem foi porque tinha uma audiência, um pai me procurando desesperado. Promotor Corobo, o que eu posso fazer? Eu estou com meu filho de 17 anos, né? Numa situação tremenda e tal, e a gente reunimos o conselho, temos um diálogo institucional com as psicólogas, assistentes sociais, o que, que a gente pode, né? Se ele se dispõe a ir para uma pra Fazenda Esperança, outro tipo de instituição, não é fácil, é uma questão difícil, e nós não podemos ficar fora dela. Isso é assunto do Ministério Público também.
E na maioria das vezes a população tem aquela ideia de que a solução seria o encarceramento, e não é bem por aí, né?
Não tem como. Não se vai resolver nada com isso. A prisão, a repressão, ela significa morte. Nós temos que trabalhar pela vida. Nós temos que trabalhar para que as pessoas possam realmente sentir o desejo de viver e não de morrer. Eu, às vezes, fico penalizado com um adolescente que já não tem perspectiva de viver, né? Dominado pelo crack, pela droga, né? Ali é a figura da morte. Nós precisamos trabalhar para que as pessoas tenham o desejo de viver, as pessoas têm o direito de serem felizes na medida do possível, de viver uma vida saudável, uma vida de qualidade, né? Então, e nós do Ministério Público temos que dar nossa contribuição para que isso ocorra, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? Eu me lembro sempre, eu já disse isso aqui no programa uma vez, de Dom Helder Câmara. A gente nunca pode perder a esperança, né? Tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Porque às vezes você se sente tão só, tantos problemas. E Dom Helder sempre dizia, realmente, uma andorinha só não faz verão. Mas uma andorinha só anuncia o verão. É importante que a gente não perca, que a gente não perca essa esperança, esse desejo de servir, esse desejo de contribuir para uma sociedade melhor. Eu não sou uma pessoa desanimada, né? Apesar de tantas e tantas decepções que a gente vai colhendo ao longo da vida, eu vou completar 60 anos em setembro, mas sou uma pessoa animada. Eu acredito na vida, eu acredito, por exemplo, nessas bandeiras, vamos melhorar o meio ambiente, né? Vamos conservar o nosso ambiente natural, vamos lutar por isso, né? Temos participado de muitas audiências públicas, eu me animo com isso, porque esse é o sentido de viver, né? Esse é o sentido de viver. E sem perder de vista a nossa atividade. A gente não pode deixar de ajuizar ações.
Sim.
A gente não pode deixar de bater as portas do judiciário, mesmo com todas essas dificuldades. Então vamos trabalhando, caminhando. E o importante é que o Ministério Público esteja cumprindo o seu dever, né? Cumprindo o seu papel constitucional e contribuindo de uma forma importante para que o Brasil seja um Brasil melhor, um Maranhão melhor.
Promotor, acabou de chegar aqui uma participação de um ouvinte que mandou um áudio. Enquanto a gente vai preparando aqui esse áudio, eu queria que só que o senhor fizesse uma... explicasse como é que funciona. O senhor disse que toda sexta-feira, por exemplo, o senhor se separa, né? Separa esse tempo para ouvir a população, para receber, né? Essa população desses municípios, de Vargem Grande, de Presidente Vargas, de Nina Rodrigues, para ouvi-los, né? E verificar de que forma o Ministério Público pode atuar para garantir o direito dessa população. Como é que funciona esse atendimento e que tipo de demanda é o que mais chega para o senhor, por exemplo, todas as sextas-feiras?
Chega demanda de toda a ordem. É família, né? são tudo, o reflexo do que é a sociedade, a questão de drogas, a questão de família, a questão da ineficiência do serviço.
Sim.
Educação, saúde. Nós temos essa gama de problemas e a gente vai procurando entender e ver em cada caso concreto que a gente pode contribuir para as pessoas. Eu me sinto muito feliz nesse trabalho.
Ok. Agora são 9 horas e 49 minutos. Temos agora a primeira participação de ouvinte por meio do WhatsApp.
Bom dia aos produtores do programa Estação Ministério Público e aos seus milhares de ouvintes no mundo inteiro. Aqui quem fala é Paulo Diniz. Eu gostaria que, se vocês pudessem, me dar uma informação em relação à BRK. Eu tive meu fornecimento de água cortado, né? Por razões corretas, eu não paguei a conta na data devida. E agora, após ter pago todo o débito, a BRK vem e fez a religação. E agora a conta, quando chega, uma multa de R$140. Na verdade, R$139,88. Eu fui lá para saber por que dessa multa, porque eu não fiz gato, eu apenas passei o mês sem pagar normalmente, fui cortado devidamente, claro, eu não paguei, tem que cortar mesmo. Mas por que essa multa? E eu fui informado que essa multa é pela religação. Ou seja, eu pago R$52, R$26 de água e R$26 de esgoto, e eu tenho que pagar uma multa de R$140 por ter deixado de pagar uma mensalidade. Eu não fiz gato, não fiz nada fora da lei. E por que que eu tenho que pagar essa multa se eu paguei o débito que eu tinha? Eu gostaria de saber dos senhores, quem poderia me dar uma explicação lógica para isso, se a lei é isso mesmo, se eu vou ter que me conter com isso mesmo, ou eu vou ter que fazer como a maioria faz, ou seja, judicializar a questão, porque a BRK, assim como a SEMAR e outras tantas empresas, elas não dialogam mais com a gente. A primeira coisa que elas dizem é, olha, a gente não pode fazer nada, é bom você procurar justiça. Então eles obrigam a gente a judicializar. Eu vou ficar aguardando e agradeço muito a todos vocês. E olha, está na hora de 2 horas de programa. 1 hora é muito pouco. Bom dia.
Obrigada, essa foi a mensagem do Paulo Diniz, promotor.
Paulo, olha, quando a empresa diz assim, é bom você procurar o Poder Judiciário, porque isso beneficia a empresa, isso vai custar. Mas no teu caso não tem outra saída. Tem que judicializar e tem que submeter ao sistema judicial. Eu não conheço bem o caso concretamente. Essa BRK é de onde? É de Passo do Ribamar, né? Nossa área lá é a Caema, a gente não tem problema. Lá em Vargem Grande, inclusive, tem uma liminar que eu acho que já está com 10 anos, que eles não podem cortar o fornecimento de água, porque o serviço é ineficiente. Isso foi o doutor Roberto de Paula, quando foi juiz lá, concedeu essa liminar, a Caema recorreu, o Tribunal de Justiça manteve a liminar, e ainda tem essa liminar, e a Caema vive, né, de todo jeito tentando revogar, mas não conseguiu revogar essa liminar. Nesse caso aí, eu achei estranho esse valor. Né?
É, porque acho que o questionamento dele é como ele paga uma conta de R$52 e a taxa, que deveria ser um valor um pouco menor para religar, né? É um valor praticamente o triplo daquilo que ele paga.
Exatamente,
como conta,
eu achei que há uma desproporcionalidade aí nesse valor, e o caminho é o Poder Judiciário. Infelizmente, né, a empresa já diz aí, sinaliza que não vai resolver. Mas indo ao juizado, pode pedir uma medida de urgência no juizado,
Pode procurar também o PROCON, a ouvidoria do Ministério Público para fazer a ponte, o 0800-098-1600.
Isso.
E temos ainda mais uma participação de ouvinte no Estação Ministério Público de hoje.
Bom dia, minha querida apresentadora, bom dia a todos que fazem este programa Ministério Público, um programa que eu considero de grande relevância para a sociedade. Um bom dia especial aí ao Grupo Zildene Falcão e ao nosso promotor, Dr. Benedito Coroba. Bom dia, promotor.
Bom dia.
Aqui quem fala é Anjorã. Promotor, eu quero parabenizá-lo pelas suas abençoadas palavras, pela sua solidariedade ao ser humano. É isso aí. A autoridade tem que ser solidário ao próximo. Eu achei muito bacana. Suas palavras, Deus vai lhe abençoar muito mais. E achei bacana a sua frase. Ser promotor é estar a caminho do céu, né? Parabéns. Mas eu quero questionar o seguinte. Eu tenho recebido por algumas vezes no meu celular mensagem de texto dizendo o seguinte: bloqueio do imposto de renda retido na fonte, bloqueio da CNH, viu, bloqueio da sua conta corrente. Eu respondi que desconhecia a razão dessa situação. Não me responderam. Eu pergunto a Vossa Senhoria o seguinte: isso pode ameaçar, assim, através de mensagem, de texto? Eu acho que devia ter uma maneira mais suave de esclarecer a coisa. É isso? Parabéns pelo seu trabalho, que Deus o abençoe e um bom dia a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é Anjorã, o anjo amigo do rádio.
Obrigada, Jorã, pela participação. Ele está questionando que ele tem recebido mensagens pelo telefone, né, dizendo que o imposto de renda dele foi bloqueado, a conta corrente está sendo bloqueada, se isso está correto. Ele respondeu a mensagem de texto dizendo que não tem ciência, né, dessa situação e não houve resposta dele. Ele quer saber se pode ou não pode.
Eu acho que o que às vezes ocorre, às vezes são pessoas, às vezes não é nem da Receita isso. Às vezes são notícias falsas que mandam para o celular, Anjorã. Eu não acredito que a Receita, não tenho conhecimento que a Receita haja dessa forma, né? Então, eu acho que seria bom checar realmente se essas mensagens são da Receita. Mas, Anjorã, o que me chama é o seguinte: quando eu disse que ser promotor está a caminho do céu, nem todo mundo concorda com isso. Porque no último júri que eu fiz, a família do acusado, o acusado foi condenado, a mãe do cara lá disse que eu vou para o inferno. Né? Então, né, não é assim tão... Né? Eu digo que a gente, pelo trabalho que a gente exerce, pela forma que a gente quer ajudar a comunidade, a gente está no caminho certo. Mas isso não é consensual. Isso não, as pessoas não agem. Então, em relação, Jorã, eu não acredito, eu não tenho notícias que a Receita Federal tenha agido dessa maneira. Eu até acredito que esse caso seja um caso de falsa notícia.
Ok. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao fim, são 9h57. Promotor de Justiça Benedito Coroba, titular da comarca de Vargem Grande, muito obrigada pela sua participação aqui no Estação MP. Fique à vontade para fazer as considerações finais.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da Oficina de estar aqui nesse programa, de estar nessa emissora, de estar dialogando com todos os ouvintes nesta emissora. Esse é um programa importante para o Maranhão. Eu estava até te falando que eu sempre ouço, porque eu venho sábado da comarca, e já às vezes estou ali pelo campo de Imperiz, ouvindo os colegas que por aqui passam, aprendendo com eles. Então, o que eu queria dizer, assim, da minha satisfação, né, de dizer que o Ministério Público está no caminho certo, de que esse diálogo com a sociedade, ele só vai nos ajudar a melhorar, porque a gente tem que sempre estar fazendo avaliação, e quem, na verdade, vai nos avaliar é a sociedade, porque ela é destinatária do trabalho do Ministério Público, né? Então eu quero, assim, deixar um forte abraço para você, Dacena, para a emissora e para todos os ouvintes, e sempre me colocar à disposição, né, para prestar algum esclarecimento e dizer que esse programa, ele tem um grande alcance social, é um programa importante, porque sinaliza, né, esse diálogo imprescindível com a sociedade maranhense.
Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e à Operação de Áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653 e 1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
CYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan. É a Rede Jovem Pan News.